Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema alienação parental com o Dr. Carlos Eduardo Dippe. E é claro, você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, Dr. Carlos. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Espero poder acrescentar e colaborar com informações importantes para a gente poder desvendar um pouquinho mais sobre alienação parental.
E o senhor poderia começar explicando um pouco para os nossos ouvintes, doutor, o que é alienação parental?
Bom, a alienação parental ela é relativamente nova no nosso ordenamento jurídico, mas ela inicialmente foi investigada por um importante psicólogo chamado Richard Gardner, na década de 80, lá nos Estados Unidos, e acabou sendo adotada aqui no país a partir de 2010, quando, depois de muita luta, foi publicada a Lei 12.318, da qual teve como objetivo traçar aí um panorama geral sobre alienação parental, explicando efetivamente como ela seria possível de ser identificada e, principalmente, quais são as consequências decorrentes dela. Mas, em linhas gerais, a alienação parental nada mais é do que a possibilidade dos genitores, por meio de algumas atitudes, de algumas condutas, buscarem a desqualificação do outro genitor, fazendo com que o filho tenha aí um ódio desse outro genitor, do seu outro pai ou da sua outra mãe, a ponto de conseguir com que esse comportamento garanta um menor contato com essa pessoa. A criança efetivamente passe a não mais querer visitá-la, uhum, ou não querer mais contato ou afeto por parte desse genitor.
E quais são os principais motivos, doutor, que desencadeiam esse tipo de comportamento?
Dizer exatamente quais são os motivos seria muito complicado, porque, de fato, a mente humana ela é muito complexa, mas a grande maioria, pelo menos pelas estatísticas levantadas, essas situações são desencadeadas em razão de divórcios que acabam terminando de uma forma não muito consensual. E os genitores, ao se divorciarem, acabam passando os seus problemas de relacionamento para os seus filhos, utilizando os filhos como efetivamente uma forma de atacar o outro cônjuge em razão do relacionamento que acabou não dando certo.
Uhum.
Mas a grande maioria dos casos são decorrentes
do divórcio.
De divórcios, uhum, ou de dissoluções de união estável.
E esse tipo de comportamento pode ser considerado uma violência contra os próprios filhos, doutor?
Sim, sem dúvida nenhuma. As consequências são devastas, como os próprios psicólogos acabam colocando. Por isso, o Brasil, mesmo que tardiamente, conseguiu publicar uma lei em 2010, buscando não só conscientizar as pessoas a respeito da alienação parental, mas também impondo consequências para buscar evitar que ela efetivamente aconteça.
Uhum. E como é possível identificar uma vítima de alienação parental? A criança acaba sendo psicológica e emocionalmente prejudicada?
Sim, na verdade, isso acaba extrapolando um pouco a área jurídica, porque são os psicólogos que vão traçar um estereótipo para nos colocar algumas questões que envolveriam o possível diagnóstico dessa síndrome de alienação parental, mas a grande maioria da doutrina que acaba nos ajudando nesse sentido, vamos dizer que a criança que sofre alienação parental, ela tem um quadro de ansiedade muito grande, ela tem medo, ela é uma criança insegura, é uma criança que acaba se isolando, é triste, muitas vezes depressiva, se era organizada, ela passa a demonstrar uma falta de organização extrema com as suas questões do dia a dia, possui uma dificuldade muito grande na escola, porque todo esse quadro que eu acabei de passar acaba também dificultando uma melhor compreensão do que está sendo passado em sala de aula. É uma criança muitas vezes irritada, tem, em alguns casos mais drásticos, uma dupla personalidade, uhum, ou acaba formando uma dupla personalidade. E os psicólogos chegam a dizer que algumas ainda têm uma inclinação para o uso desmedido de álcool, drogas e até mesmo, em casos mais graves, um possível comportamento suicida. Então, é extremamente complicado, dependendo do quadro que se já estiver instalado.
E o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais são as situações mais comuns realizadas pelo alienador, até contar um pouco da experiência do senhor lidando com essa área?
Claro. Na verdade, a lei nos facilita um pouco, porque traz um rol exemplificativo do que poderiam ser condutas destinadas ou caracterizadas como alienação parental. Por que um rol exemplificativo? Porque nós não conseguiríamos jamais estabelecer numa lei, acredito que nem seja esse o objetivo, todas as condutas possíveis que poderiam ser caracterizadas como condutas passíveis de alienação parental. Mas a lei traz de uma forma bastante clara e bastante objetiva algumas dessas formas que eu vou me utilizar aqui para poder facilitar. Então, a primeira delas seria realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Então, o pai que desqualifica a mãe, dizendo que não é uma boa mãe, que não faz as coisas para o filho ou algo nesse sentido. O segundo seria dificultar o exercício da autoridade parental. O terceiro seria dificultar contato da criança e do adolescente com o genitor. Então, o pai quer buscar a criança para passear no shopping, a mãe sempre dá uma desculpa de que não pode, que tem um compromisso, que teria agendado, ou o pai quer exercer o direito de visita e não consegue exercer porque a mãe sempre arruma uma desculpa, acaba sendo também uma forma bem clássica e bem típica desse comportamento que geraria alienação parental. Agora, a lei também traz algumas situações bem mais graves e que, infelizmente, acabam também acontecendo. O inciso 5º vai dizer o seguinte: omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Imaginem só, omitir informações escolares. A criança vai passar o final de semana na casa do pai e a mãe não avisa o pai que ele tem prova na segunda-feira. O pai, por razões óbvias, quer usufruir o maior tempo possível com o seu filho e, não sabendo que ele tem prova, não coloca o filho para estudar. E o filho, na segunda-feira, vai realizar a prova e vai, obviamente, mal na prova. E a mãe acusa o pai de omissão ou de desídia por não ter feito o filho estudar, o que geraria, de certa forma, uma desqualificação, alegando que ele não é um bom genitor. Outra hipótese também muito drástica seria o filho estar doente, precisando tomar uma medicação, e a mãe ou o pai omitem essa informação do outro genitor, gerando uma consequência muitas vezes drástica, que é o filho passar mal durante o exercício da visita com o outro genitor, fazendo com que esse genitor tenha que levá-lo ao hospital. E sem saber que efetivamente o filho está doente ou está tomando algum tipo de medicação, acaba sendo acusado de ter feito mal ao seu filho ou algo nesse sentido. Por mais que a gente possa imaginar que o pai nunca faria isso para filho, isso é mais comum do que a gente imagina. E claro, alterar o endereço. A mãe ou o pai se mudam sem informar o outro genitor, não só de rua, de cidade, mas às vezes até mesmo de estado, para dificultar esse acesso do pai com o seu filho, também poderia ser considerado aí um ato de alienação parental. E a lei também apresenta algumas situações que seriam muito mais drásticas e que também acabam sendo um tanto quanto comuns. Seria o seguinte: apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Infelizmente, existem algumas situações que acabam sendo consideradas extremas, em que os genitores acabam acusando o outro genitor de abuso sexual, justamente para gerar um processo criminal, e esse processo criminal automaticamente já gera uma desqualificação desse outro cônjuge, a ponto de gerar traumas também no cônjuge alienado, porque ele vai acabar gerando um bloqueio, não vai querer nem sequer ter acesso ao seu filho mais, com medo ou com receio de que isso possa lhe gerar mais problemas ainda. E, infelizmente, isso acaba sendo muito comum. Eu mesmo tive um caso no escritório em que o pai reclamava que a sua filha de 4 anos não podia sair para tomar um sorvete com ele, porque a mãe não deixava ele retirar a criança da casa dela. Então, ele tinha como exercício de visita todo domingo, geralmente das 4 às 6 da tarde, e desde que fosse na residência da mãe. Isso ainda não tinha sido regularizado judicialmente falando, mas o pai, como não tinha opção e também não tinha informação adequada, acabava, para não perder o contato com a sua filha, acreditando que aquilo estava correto. Até um dia que as brigas acabaram extrapolando o razoável, ele resolveu procurar um advogado, querendo informações a respeito do que ele poderia fazer para aumentar o contato com a sua filha. E aí foi explicado a ele que ele poderia entrar com uma ação de regulamentação de visita, e isso estenderia a ele a possibilidade dele, por exemplo, ter finais de semana alternados com a sua filha, ou finais de semana de 15 em 15 dias. E isso também aumentaria a convivência com os avós paternos, que também era um grande objetivo dele. Quando ele narra isso à sua ex-companheira, ela, no dia seguinte, procura uma delegacia de polícia e diz à delegada que o pai teria lambido a vagina da sua filha. Isso gera, obviamente, um inquérito policial, da qual o meu cliente foi intimado na sua empresa para apresentar esclarecimentos na delegacia sobre um crime de estupro.
Uhum.
E quando ele questiona o policial que leva a intimação quem ele teria estuprado, o policial diz: leia a sua intimação, é a sua própria filha. E isso, por razões óbvias, gerou um impacto emocional nele muito forte, a ponto de ele não mais buscar nenhum tipo de regulamentação de visita com a filha, porque ele gerou um abalo psicológico tamanho, uma depressão tão forte, que ele não quer mais ver a filha, de medo que isso possa gerar algum dano para a própria filha, já que para ele aquela situação que parecia ser algo bastante simples acabou se transformando numa grande situação que impediu ele, inclusive, de permanecer na nossa cidade, porque não conseguia imaginar que as pessoas pudessem duvidar de que ele possivelmente teria cometido aquela conduta. Então ele acabou mudando de cidade, paga todo mês a pensão, mas só tem acesso à sua filha mesmo por Facebook, por mídias sociais, por telefone, mas evita, por enquanto, pelo menos está evitando esse contato mais próximo, justamente por medo do que isso possa acarretar para ele e lá e futuramente para sua filha. O inquérito foi arquivado por falta de provas, obviamente, mas isso não quer dizer que não tenha gerado um transtorno muito forte no pai. E a menina, a criança de 4 anos, claro, não deve estar sabendo de nada até agora, vai saber isso só mais para frente, mas daqui a alguns anos já foi tarde, porque o objetivo principal, que era aproximar o pai, a família paterna da criança, não foi conquistado.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Carlos Eduardo Dipp, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema alienação parental. E, é claro, você sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor Carlos, de que forma a justiça atua nos casos de alienação parental?
Bom, se o processo de divórcio ainda estiver aberto, é possível fazer um pedido incidental nesse processo, onde o juiz vai fazer toda a análise do pedido e, claro, vai tomar as devidas consequências que a lei propriamente permite. Mas é perfeitamente possível inaugurar esse assunto por meio de uma ação no principal, em que eu vou buscar a declaração dessa alienação parental judicialmente e, claro, e buscar também as consequências que a própria lei nos traz para garantir que essa alienação parental seja obstada e para que o cônjuge alienador pare de efetivamente alienar.
E pode haver, por exemplo, doutor, inversão da guarda quando ocorre casos de alienação parental?
Sim, uma das consequências, na verdade, da alienação parental quando configurada em juízo é a inversão da guarda. O artigo 6º da lei traz algumas das características e que poderiam ser consideradas como consequências dessa alienação parental, e a lei deixa bastante clara, vai tudo depender da gravidade. Então, uma vez declarada a ocorrência da alienação parental, o juiz pode simplesmente advertir o alienador. Ou ele pode, por exemplo, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor que está sendo alienado. Ele pode também estipular uma multa para quem estiver alienando. Ele pode determinar o acompanhamento psicológico, ou considerado também pela lei como biopsicossocial. Aí, como situações mais drásticas, ele pode determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou a sua inversão. Ele pode também determinar uma fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Por exemplo, pode tirar o domicílio da criança da mãe e do pai e colocar numa avó ou num tio para evitar que essas brigas continuem acontecendo. Ou até mesmo, em algumas situações mais drásticas, ele pode considerar a possibilidade de declarar a suspensão da autoridade parental. Ou seja, a mãe que está alienando ou o pai que está alienando perdem temporariamente o poder sobre aquela criança, deixando o pai alienado com a criança durante esse período até que seja sanado esse problema, que geralmente, necessariamente, vai passar por um tratamento psicológico.
E quando os pais, doutor, proíbem o contato dos avós com a criança, também se caracteriza alienação parental? E o que pode ser feito nessas situações?
Sim, na verdade, a própria lei da alienação parental, lá no artigo 2º, já traz essa possibilidade. A regulamentação de visita pelos avós é sempre um assunto bastante delicado, porque geralmente são os que mais sentem a ausência dos seus netos. E se isso de fato estiver acontecendo, é possível que os avós ingressem com um pedido de regulamentação de visita ou até mesmo participem desse processo de alienação parental para buscar o aumento da convivência familiar juntamente com o seu filho para com o seu neto. Então é perfeitamente possível, sim.
E doutor, muito se fala que o alienador, ele age de uma forma inconsciente. O senhor concorda com essa afirmação?
Veja, eu acho que o grande problema hoje, e sempre foi, é a falta de informação. Tem muita gente que provavelmente está nos ouvindo que nunca ouviram falar de alienação parental. Ou se já ouviram falar, acharam que era uma doença. Ou algo que não estivesse muito a ver com as situações que envolvem esses problemas de divórcio, de dissolução de união estável, de relações familiares. Então eu acredito que, de certa forma, é possível sim que algumas pessoas acabem agindo de forma inconsciente, não porque têm pleno conhecimento que estão prejudicando os seus filhos. A gente costuma dizer, quando fala sobre esse tema, que às vezes a pessoa fica tão cega com um desejo de vingança que ela acaba esquecendo que, a grande maioria das vezes, as suas atitudes, os seus atos acabam extrapolando efetivamente aquela pessoa que ela quer atingir e acabam atingindo terceiros que não têm nada a ver com as questões do relacionamento que acabou sendo interrompido. Então, falar que agem de forma inconsciente, eu poderia dizer assim, da minha experiência, num primeiro momento, sim. Eu acho que é perfeitamente possível. Mas a partir do momento que você começa a perceber que os seus filhos começam a ter uma mudança drástica de comportamento em casa, começam a ir mal na escola, começam a ter um comportamento depressivo, começam a se isolar, eu não acredito que pais conscientes que efetivamente se preocupem com a qualidade de vida dos seus filhos não consigam perceber que aquelas condutas efetivamente estão atingindo e estão prejudicando. E hoje a gente tem um papel muito bom, digamos assim, da televisão, do rádio, que busca efetivamente trazer exemplos de alienação parental para que as pessoas possam olhar para dentro das suas próprias casas e perceber que, por mais ínfimo que possa parecer a situação, aquilo realmente pode estar gerando um prejuízo e pode estar sendo considerado na justiça uma alienação parental, um ato de alienação parental. Por isso que eu volto a dizer, a lei ela é bastante clara no sentido de expor um rol exemplificativo. Isso não quer dizer que não existam outras formas, outros meios em que vai caber um juiz, um psicólogo, um perito, para efetivamente demonstrar se aquela situação específica, naquele caso em concreto, pode ser considerado uma ação, um ato de alienação parental que esteja gerando algum tipo de transtorno psicológico na criança.
Estamos falando ao vivo aqui no programa de rádio da Amapar com o Dr. Carlos Eduardo Dipe, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema alienação parental. E, doutor, qual é o procedimento para se denunciar esse tipo de comportamento?
Necessariamente terá que ser uma ação judicial. A própria legislação já estabelece dessa forma, né? A parte vai ter que estar verificando essa situação. Meu conselho é que ela procure inicialmente uma psicóloga. E a psicóloga, na verdade, é necessária porque é a psicóloga que vai dizer exatamente se a criança está passando por aquele momento difícil em razão desta situação gerada em casa, né, de possíveis atos de alienação parental, para que, uma vez identificada, ela possa elaborar um laudo e esse laudo possa ser encaminhado para o seu advogado de confiança, para que ele possa ingressar em juízo para buscar o quê? Simplesmente a declaração do ato de alienação parental. E o juiz, ao analisar a gravidade desse ato, possa, na medida do possível, aplicar algum tipo de punição a esse alienador, como eu acabei de falar.
Uhum. E na opinião do senhor, como é possível impedir que o pai ou a mãe use as crianças para agir contra o ex-parceiro?
Olha, impedir o pai ou a mãe é algo bastante complicado. Mas eu acho que tendo cada vez mais informação, não só pelo rádio, pela TV, mas por palestras, auxiliando as crianças, inclusive, nas escolas, com relação a esse assunto, eu acredito que a gente consiga dar um passo importante, na verdade, para conseguir mostrar para essas pessoas que os grandes prejudicados não são efetivamente quem eles querem prejudicar, e sim os seus próprios filhos. Então, me parece que aqui caberia mesmo um trabalho de conscientização,
uhum,
para que essas pessoas pudessem realmente olhar e perceber que a vida continua, né? Elas não precisam fazer daquele relacionamento que terminou um cavalo de batalha a ponto de prejudicar o convívio com seus filhos e ter consequências mais drásticas, como a própria suspensão do poder familiar, por conta de um comportamento reprovável, que nem sempre é a melhor, melhor opção, digamos assim, para se buscar aí uma solução desse conflito.
E, doutor Carlos, como as crianças são escutadas quando esses casos são levados à justiça? E como são recolhidos e validados os seus depoimentos?
Bom, a própria lei de alienação parental, ela prevê a necessidade de que a criança ela seja ouvida por uma equipe multidisciplinar. O que seria essa equipe multidisciplinar? Na verdade, como o juiz ele não tem condição de fazer uma análise psicológica da criança, porque efetivamente ele não é psicólogo, ele é magistrado, ele acaba sendo auxiliado por uma perícia,
uhum,
psicológica, onde essa perícia vai ter que elaborar um laudo, onde ele vai realizar uma entrevista pessoal com os pais, com a criança, vai fazer análise de eventuais documentos que já estejam nos autos, porque a mãe ou o pai que buscou essa ação judicial já pode ter consultado um psicólogo, já ter trazido aos autos um laudo psicológico a respeito disso. Vai tentar traçar um histórico do relacionamento do casal e da separação. Vai tentar mostrar para o juiz que esses atos eles são reincidentes,
uhum,
não foi a primeira vez, né? Vai fazer uma avaliação da personalidade dos envolvidos e vai tentar, de certa forma, fazer um exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra o outro genitor. Então, a análise dessas situações ela é feita especificamente por quem tem competência para tanto. O juiz ele vai adotar isso como conduta, não só porque a lei assim o determina, mas porque efetivamente é o psicólogo que vai ter condições de mensurar qual é o impacto, qual é o dano psicológico que a conduta que vem sendo imputada ao genitor alienante tem gerado nas crianças, para que ele possa efetivamente buscar aí uma consequência jurídica para isso.
Uhum. E, doutor Carlos, para finalizarmos, invertendo a situação, o que pode ser feito quando a criança deseja o contato com o pai, porém ele alega que o pagamento da pensão já é o suficiente?
Olha, hoje isso é bem complicado, né? Existe já consolidado nos nossos tribunais a teoria do abandono afetivo, em que os pais que acham o suficiente pagar todo mês a pensão, a gente costuma dizer no dia a dia da advocacia que é o pai que paga, seria o suficiente para que os seus filhos estivessem assistidos. Mas a gente sabe que, na verdade, o filho muitas vezes nem se preocupa com o valor que vem sendo depositado. O que ele realmente gostaria é que ele tivesse um pai presente, preocupado com a sua vida, participando ativamente das suas atividades diárias. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, nessa situação, o filho não tem muito o que fazer, pelo menos enquanto for menor. Ele só vai poder buscar depois um retorno disso quando já tiver conquistado a maioridade e ingressar em juízo com uma indenização por abandono afetivo. E hoje os nossos tribunais têm considerado aí a possibilidade de um valor de R$150 mil, R$200 mil, o que a gente sabe que não supre a falta de afeto,
uhum,
que ele teve durante toda a vida. Mas é uma forma também de mostrar para os pais que só pagar não é o suficiente, que ele tem que participar ativamente da vida dos seus filhos, porque isso faz parte da criação, enfim, de uma construção de um caráter, de uma família, de um berço familiar, de algo que tem faltado muito aí na nossa sociedade.
Doutor Carlos, quero agradecer novamente o senhor pela participação aqui conosco, discutindo esse tema tão importante, e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, espero ter conseguido aí identificar, não só identificar, mas também esclarecer sobre esse assunto e me coloco à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia. Até lá!